Olá, olá! Eu sou a Vânia Lima e este é o Como Anda a Nossa Saúde, o vosso podcast de saúde produzido pela ONEA. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com Carla Rodrigues, Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Começamos com um dos números mais importantes da infertilidade. Um em cada 6 adultos sofre com esta doença, disse a Organização Mundial da Saúde no ano passado. O que é que este valor nos revela?
Bom, muito bom dia. Sem dúvida que este estudo que a Organização Mundial de Saúde divulgou em maio do ano passado nos revela uma realidade que nós, no fundo, já conhecíamos, nós, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, porque lidamos com estes números todos os dias, mas de facto tornou visível para a população em geral este grave problema de saúde pública que é a infertilidade. Este estudo diz-nos que 17% da população mundial sofre desta doença, ou seja, um em cada 6 adultos sofre de infertilidade e precisa de recurso a serviços de procriação medicamente assistida para concretizar os seus projetos de paternidade e maternidade. Portugal não foge a essa realidade, infelizmente, e portanto, se nós pensarmos na população portuguesa, verificamos que cerca de 1 milhão e 700 mil portugueses sofrem desta doença. Portanto, é um número considerável, é um número assustador, sobretudo se nós percebermos quais são as respostas que estas pessoas que sofrem de uma doença têm, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a Organização Mundial de Saúde tem posto muito a tónica na infertilidade como um dos problemas de saúde pública, se calhar mais desafiantes do milénio. E o problema põe a tónica precisamente na acessibilidade a estes cuidados de saúde, e é isso que os governos de cada país têm que desenvolver para implementar métodos para que as pessoas possam aceder a estes tratamentos que necessitam em tempo útil, obviamente, e com qualidade. E, portanto, esse é um longo caminho a percorrer, mas, de facto, a infertilidade é uma doença muito grave, uma doença muito generalizada na população e uma doença, infelizmente, silenciosa. E por ser uma doença silenciosa, não merece, muitas das vezes, dos decisores políticos e da população em geral, a atenção que devia merecer.
E se calhar para esclarecer, a infertilidade é quando um casal está durante 12 meses a tentar engravidar, sem sucesso, no fundo. E esta questão que falava agora é que a Organização Mundial da Saúde já mostrou que isto é realmente uma das grandes doenças do século ou do milénio, porque a questão está precisamente aí. Ela não varia de países mais ricos para países mais pobres. A questão, o que varia é depois o acesso a alternativas para as pessoas conseguirem concretizar o seu projeto de familiar e de vida. E aí é onde as maiores diferenças acontecem e onde conseguimos ver estas diferenças entre Portugal e outros países da Europa, nomeadamente. Atualmente é presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, como eu falava no início. Para quem nos ouve, quais é que são as principais responsabilidades deste órgão?
Olha, são inúmeras. O nome do CNPMA é enganador, porque chamaram-nos Conselho quando criaram a lei da procriação medicamente assistida em 2007, mas na verdade nós não somos um conselho, porque um conselho dá pareceres, dá conselhos aos decisores políticos. Essa é apenas uma pequeníssima parte daquilo que nós fazemos. Nós, no fundo, somos uma autoridade reguladora, somos a autoridade que regula toda a atividade de procriação medicamente assistida que se desenvolve em Portugal. Todos os centros públicos e privados são regulados por aquilo que é a nossa atividade. Ou seja, dentro dessa atividade, somos nós que conduzimos e realizamos as inspeções aos centros. No fundo, somos nós o garante da qualidade dos serviços que são prestados em Portugal. Somos nós que damos parecer sobre a abertura e o encerramento de centros de procriação medicamente assistida em Portugal. O Ministério da Saúde não autoriza nenhuma abertura de centro sem o nosso parecer positivo, não só ao pedido propriamente dito. Analisamos se cumprem todos os requisitos e parâmetros, analisamos também o currículo currículo do diretor do centro que é proposto e, portanto, sem o nosso parecer positivo, não há nenhum centro de PMA em Portugal. Também somos nós o garante pela qualidade de todos os tratamentos, somos nós o garante de todas as circulações de gametas para Portugal e de Portugal para o estrangeiro, portanto, não há nenhuma transferência de material genético que não passe primeiro pela nossa autorização, somos nós que temos que verificar as condições e autorizar, somos nós também que emitimos os alertas, somos nós o ponto de contacto de todas as entidades europeias e, portanto, sempre que há um problema de saúde pública que atinja a procriação medicamente assistida, somos nós que reportamos isso aos centros, somos nós que somos aqui o focal point em Portugal, somos nós que também auxiliamos o legislador naquilo que é a tomada de decisão sobre assuntos relacionados com a PMA. E, portanto, damos pareceres a todas as leis que são emitidas e que tocam com a área da procriação medicamente assistida. E temos um sem número de. Somos nós que autorizamos muitos dos tratamentos que são feitos em Portugal. Repare que a área da procriação medicamente assistida é talvez das áreas da medicina, não é talvez, é mesmo das áreas da medicina mais reguladas. Não há nenhuma área da medicina que precise, para fazer alguns tratamentos, do parecer positivo de uma entidade reguladora. E neste caso, precisam, porque é o CNPMA que dá esses pareceres positivos a determinados tratamentos. Porquê? Porque nós, na procriação medicamente assistida, trabalhamos muito no limiar daquilo que é ético e daquilo que não é ético. Trabalhamos no limiar da criação no fundo da vida e, portanto, para evitar, o legislador entendeu, e bem, que como se trabalha ali naquela fronteira, que era necessário uma entidade que supervisionasse também em termos éticos tudo aquilo que é realizado em procriação medicamente assistida. E, portanto, nós acompanhamos de forma muito próxima a atividade dos centros e damos pareceres sobre muitos dos tratamentos que pretendem fazer e que obedecem ao nosso parecer prévio. E agora também a lei da gestação de substituição, se entrar em vigor, vai-nos trazer também um sem número de competências a crescer àquelas que nós já temos. Mas há muitas outras, basta consultar a lei, que obviamente, para não ser fastidiosa, não vou aqui elencar, mas estas são sem dúvida das mais importantes.
E já lá vamos a essa parte agora da gestação de substituição. Falando na procriação medicamente assistida, quais é que são as técnicas, que, em Portugal as pessoas mais recorrem?
Bom, em termos muito simples, porque eu também não sou profissional de PMA, ou seja, não sou médica e também não entro nesses meandros, mas de forma muito simples é assim: as pessoas não recorrem propriamente a um tratamento. As pessoas recorrem a um centro de procriação medicamente assistida, falam com o especialista e depois, mediante o caso concreto, o estudo do caso concreto de cada casal, o profissional de saúde é que recomenda qual é que é o tratamento mais adequado para aquele caso concreto. Portanto, os tratamentos que existem em Portugal são, desde logo, a inseminação artificial, que é aquele tratamento mais simples, que se aplica a casos muito específicos, nomeadamente de mulheres sozinhas ou mulheres sem parceiros, que não sofrem nenhum tipo de doença, e, portanto, são técnicas de primeira linha, digamos assim. Depois há as técnicas mais avançadas, que são, desde logo, a fertilização in vitro. Que é uma técnica em que os profissionais de saúde em laboratório juntam os gametas masculinos com os gametas femininos, de forma a facilitar o processo de fecundação. E depois há a técnica mais avançada que existe em Portugal, que foi desenvolvida em Portugal pelo professor Alberto Barros, que é conselheiro no CNPMA. Beneficiar de toda a sua experiência e conhecimento, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, mais conhecida por ICSI, para simplificar. Esta é uma técnica mais avançada porque aí há mesmo, como o próprio nome indica, uma microinjeção onde se introduz dentro do núcleo do óvulo o espermatozoide e, portanto, facilita-se todo este processo para possibilitar aqui a geração de uma nova vida. Esta é a técnica mais avançada, é a técnica que tem resultados mais melhores, que tem melhores resultados, porque de facto ultrapassa-se aqui várias etapas, e é uma técnica que é utilizada quando os profissionais de saúde entendem que tem mesmo que se recorrer a esta técnica devido à gravidade do problema de infertilidade do casal. Mas deixe-me dizer que nem todas as técnicas de procriação medicamente assistida visam o nascimento de uma criança tucur, ou seja, há técnicas que são utilizadas em casais que não são inférteis. E dou, por exemplo, o exemplo de quando um casal ou um dos membros do casal é portador de uma doença genética e querem ter um filho saudável que não seja portador dessa doença genética. Nesse caso, há possibilidade da aplicação de uma técnica de procriação medicamente assistida, que é o diagnóstico genético pré-implantatório, onde se faz uma análise aos embriões que foram conseguidos desse casal e se implantam apenas aqueles embriões que não sofrem, não têm essa mutação genética e, portanto, não sofrem dessa doença genética, ou seja, também a procriação medicamente assistida, mais do que apenas gerar novas vidas, trabalha para gerar novas vidas saudáveis. E depois também há outras situações, e posso aqui também elencar, quando um dos membros do casal sofre de uma doença sexualmente transmissível. Para não infectar o seu parceiro, têm que ter relações sexuais protegidas. Ora, ninguém engravida com relações sexuais protegidas. Portanto, se imaginar um casal onde um dos membros do casal é portador, por exemplo, do HIV-Sida, há uma forma de ter filhos saudáveis, sem essa doença e sem infectar o seu companheiro ou a sua companheira, que é através de uma técnica de procriação medicamente assistida, onde em laboratório se garante que há o nascimento de uma criança saudável e sem que o parceiro seja infectado. Portanto, isto são apenas alguns exemplos, mas são estas, portanto, a procriação medicamente assistida. É um mundo, desafiante em que a ciência está de facto ao serviço da vida.
É realmente muito vasto. E falando aqui também ainda em desafios, nós começamos por falar sobre as dificuldades de acesso à procriação medicamente assistida, e nós em Portugal, infelizmente, temos essas preocupações de acesso. Como é que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida lida com estas disparidades regionais? Nós, por exemplo, sabemos que há sítios, há zonas do país que não têm um centro de procriação medicamente assistida, como é o caso dos Açores. Também no início do último ano tínhamos aqui algumas questões com o Algarve. Como é que vocês lidam com esta situação, com estas situações?
Bom, esse é um dos grandes problemas da acessibilidade à procriação medicamente assistida em Portugal. É também a acessibilidade regional. Temos esse problema dos Açores que referiu, mas, por exemplo, na Madeira, só muito recentemente é que o Hospital Nélio Mendonça, que tem um centro de procriação medicamente assistida, é que alargou os tratamentos às outras técnicas de procriação medicamente assistida que lhe referi, porque inicialmente só fazia inseminação artificial. Todos os casais das regiões autónomas que precisavam de um tratamento mais avançado tinham que se deslocar ao continente. Ora, repare, isto já são tratamentos rigorosos, difíceis, que exigem muito do casal. Agora imagina ainda viagens desta magnitude para poder ter acesso a um tratamento a que tem direito por lei. E, portanto, isto é uma desigualdade, uma injustiça social que nós fazemos com estas pessoas. Nós, enquanto Estado, porque de facto não encontramos respostas. E, portanto, saudamos com muito agrado este alargamento recente do Centro de Procriação Medicamente Assistida do Hospital Nélio Mendonça, na Madeira, a outras técnicas mais avançadas de procriação medicamente assistida. Mas, por exemplo, o Algarve não tem. A zona sul do país, aliás, o último centro de procriação medicamente assistida, se olharmos para o país, é no Hospital Garcia Dorta, em Almada. É o último centro que nós temos. Ou seja, todo o Alentejo e todo o Algarve não têm acesso a um centro público de procriação medicamente assistida. O que é que acontece? Acontece que estes casais também têm esse problema acrescido, que são as deslocações aos centros de PMA que existem em Lisboa. Portanto, esses acedem aos de Lisboa. A zona norte do país está muito bem servida em termos de centros públicos de procriação medicamente assistida. A zona sul temos este problema. Recentemente, não, há 2 anos, o governo, ainda em funções, anunciou a abertura de um novo centro de procriação medicamente assistida para o Algarve. A verdade é que isso nunca aconteceu, nunca chegou sequer ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida o pedido, de autorização para essa abertura. Portanto, isso não passou de um plano de interesses ou de um desejo que, de facto, nunca foi concretizado e criou, mais uma vez, falsas expectativas nas pessoas. Mas uma coisa é certa. Estes casais que querem um tratamento de procriação medicamente assistida estão dispostos a ir até ao fim do mundo para o alcançar. E, portanto, digamos, se os centros de procriação medicamente assistida que existem tivessem capacidade de resposta, já resolveriam muitos problemas. E, portanto, se estes casais do Alentejo, do Algarve, dos Açores, da Madeira, se tivessem em tempo útil uma resposta, ainda que tivessem que se deslocar, esses casais deslocavam-se onde fosse preciso, claro, com custos acrescidos e com sofrimento e sacrifício acrescido. Mas o problema é que a estas disfuncionalidades territoriais agrava-se os tempos de espera, que são incomportáveis. E, portanto, estes casais, além de estarem em zonas que não têm uma cobertura da rede do SNS, ainda estão anos em lista de espera. Repare que os números do tempo de espera para tratamentos por procriação medicamente assistida em Portugal são vergonhosos. Isto devia nos envergonhar a todos, porque são direitos que estão consagrados na lei, são direitos que estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. Nós somos um Estado de Direito Democrático. E se as pessoas têm direitos, os direitos têm que ser concretizados. Não basta dizer têm direitos e depois eles não são, na prática, esses direitos não existem. E, portanto, isto é uma injustiça profunda e uma desigualdade profunda, sobretudo entre as pessoas que sofrem desta doença e que têm possibilidades ou recursos financeiros para recorrer a um centro privado de procriação medicamente assistida e aqueles que, além da doença, não têm recursos financeiros para recorrer a um centro privado. E esses são, sem dúvida, a nossa maior preocupação. O que é que nós temos feito? Bom, nós somos uma entidade reguladora, no fundo, não somos uma associação defensora dos beneficiários e das famílias, mas também, juntamente com a Associação Portuguesa de Fertilidade, que faz muito bem esse trabalho, nós temos sido uma voz ativa e uma voz a alertar os decisores políticos, a Assembleia da República e o Governo para estas necessidades. E temos-lo feito sempre que nos é possível. E temos solicitado reuniões à tutela, à Direção-Geral de Saúde, ao Ministério da Saúde, para alertar para estes problemas. Porque realmente o que nós percebemos é que os decisores políticos, com os problemas constantes, diários, no Serviço Nacional de Saúde, não param para pensar neste problema grave que existe, porque há outros que surgem mais emergentes, são as notícias das capas dos jornais a que eles têm que dar resposta, e portanto este problema, que é um problema gravíssimo, que já não é de hoje, que é crónico, não merece a atenção que deveria ter por parte dos nossos decisores políticos. Porquê? Porque, como eu disse no início, não se morre de infertilidade. Não se morre fisicamente de infertilidade, mas morre-se de muitas outras formas. O sofrimento que um problema de infertilidade causa, num casal, é tão ou mais grave como o sofrimento que qualquer outra doença causa. Mas é um sofrimento que, como não origina, a morte da pessoa propriamente dita, fica para segundo plano, porque nós temos é que salvar vidas. Só que na procriação medicamente assistida, nós também salvamos vidas. E mais do que isso, nós geramos novas vidas. E, portanto, estas pessoas têm direito à sua felicidade, têm direito a constituir família, é um direito constitucionalmente consagrado. E esse direito é negado todos os dias a estas pessoas que sofrem de infertilidade. E isso nós não podemos calar, não podemos ver e não agir. E nós temos agido dentro daquilo que são as nossas competências e os nossos poderes, temos agido para alertar os decisores políticos para este problema.
Ainda nesta sequência destes atrasos no setor público, a SIC lançou uma reportagem recentemente que mostra, de uma forma assim muito limite, as consequências deste atraso, que são, no fundo, mulheres que recorrem à inseminação artificial de forma caseira e legal, pedindo em grupos de Facebook a pessoas que lhes doem espermatozoides. E aqui a minha questão é: o que é que nós podemos fazer para alterar este fenómeno e para evitar estas práticas ilegais? Isto realmente mostra precisamente aqui as questões de desespero, de saúde mental, inclusive, e de uma total falha no setor público de resposta a estas mulheres e a estes casais.
É exatamente isso. Perante a nossa in a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de dar uma resposta e uma resposta em tempo útil, o desespero das pessoas instala-se. E, de facto, isso é o sinal desse desespero, é a busca de soluções que, no fundo, não são soluções aconselháveis, porque, repare, tudo o que é um tratamento feito num centro de procriação medicamente assistida tem todas as garantias de segurança e de qualidade, sobretudo de segurança para a saúde da mulher e de segurança para a saúde da criança que vier a nascer. Tudo o que é feito fora destes parâmetros, fora destas regras, fora de um centro de procriação medicamente assistida, é um risco tremendo. Até porque a mulher que recebe estes gametas, com muito boa vontade do dador, são gametas que não são analisados, não são, não obedecem ao processo que um dador normal obedece. E, portanto, há aqui um risco grave até para a saúde da criança que vier a nascer, porque nós não sabemos se estes gametas são saudáveis. Se estes gametas transportam uma doença genética, se estes gametas transportam uma doença sexualmente transmissível, nós não temos garantias nenhumas, portanto, é no fundo um tiro no escuro e é um risco muito grave para estas mulheres e para os filhos que elas possam vir a gerar destas técnicas. Portanto, o que nós podemos dizer é que estamos solidários com o sofrimento destas mulheres e com o seu desespero, mas esta não é uma solução que devam adotar. A solução é, efetivamente, recorrer a um tratamento num centro especializado e exigir respostas em tempo útil do nosso Serviço Nacional de Saúde. Essa é que é a solução. Mas compreendemos perfeitamente que isto são situações de fronteira, de limite do desespero das pessoas, e o que origina isto é a incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.
E em 2018, o Tribunal Constitucional pôs fim ao anonimato dos dadores de gametas, o que levou, um bocadinho, previsivelmente, à queda abrupta das doações. Na sua opinião, esta foi uma decisão sensata?
Olha, eu tenho que dizer que na altura nós olhamos com muito receio e muita desconfiança para esta decisão do Tribunal Constitucional, embora a compreendamos, e inclusive agimos na altura para criar aqui um período transitório, porque nós, com a carência de gametas que tínhamos em Portugal, não podíamos correr o risco de, entre aspas, deitar ao lixo todos os gametas que nós tínhamos e que foram recolhidos no âmbito do anonimato. Se foram recolhidos no âmbito do anonimato, não podiam ser aplicados. Então, nós conseguimos aqui um período transitório para aproveitar estes gametas, porque se o problema da acessibilidade já era tão grande, imagino que era nós começarmos do zero. Então, aí é que todos os tratamentos que precisavam de gametas doados ficavam em suspenso em Portugal. E nós receámos muito por esse problema de que houvesse depois uma quebra abrupta nas doações. A verdade é que o que é que aconteceu? Logo de imediato houve uma quebra, de facto, nas doações de gametas masculinos. Houve ali aquele impacto e os homens retraíram-se. Mas na doação de gametas femininos não se sentiu esse impacto, pelo contrário. O que é que acontece? São perspectivas diferentes, e isto dava origem a um excelente estudo, para quem o quisesse fazer, sociológico, sobre as motivações dos homens e das mulheres quando doam gametas. São diferentes, têm naturezas diferentes, e este acontecimento mostrou precisamente isso, porque houve uma grande retração dos homens e das mulheres, pelo contrário, não, houve uma grande generosidade e começaram a doar ainda mais. Mas aqueles receios que nós tínhamos de que iríamos ter muita falta de gametas doados não se verificaram. Porquê? As pessoas assimilaram esta alteração, começaram a olhar para a doação com uma outra perspectiva, mas imperou, o espírito de generosidade dos cidadãos portugueses. E a verdade é que os números começaram a crescer novamente. Aquele impacto que ocorreu ali em 2018, a curva começou a ascender. E, de facto, tirando, obviamente, o ano 2020, que foi um ano atípico, porque estivemos fechados, não havia tratamentos de procriação medicamente assistida durante um período de tempo e também não houve colheita, tirando esse ano muito atípico, os números estão em crescendo. Portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional até teve uma vantagem, que foi, quase, funcionou quase como uma campanha, de esclarecimento e informação da população. As pessoas que não nem sequer estavam alerta para esta necessidade, nem sequer sabiam que podiam doar, nem sequer sabiam onde é que podiam doar, nem sequer sabiam que havia tantos casais com problemas de saúde à espera de gametas doados, ficaram a saber nesta altura, porque a comunicação social debruçou-se muito sobre estas questões e as pessoas começaram a perceber que podiam ajudar estas famílias, ficaram muito sensibilizadas com os problemas destas famílias e houve de facto aqui um aumento. Portanto, esse grande receio inicial de que tivéssemos graves problemas de doações não se verificaram e, portanto, nós admitimos aqui que estávamos equivocados e que realmente o espírito de solidariedade e de generosidade do povo português verificou-se muito aqui. Agora, eu também tenho que dizer uma coisa. É que as doações cresceram exponencialmente, mas cresceram no setor privado. No público, continua a haver muito poucas doações. E os números são impressionantes. Eu posso lhe dizer, porque isto de facto é impactante, que, por exemplo, em 2021, vamos falar, por exemplo, de ovócitos. Em 2021, no privado, houve 1.022 doações de ovócitos. No público, houve 27. Repare, nós estamos a falar desta disparidade. Se formos para os espermatozoides, no público, no privado, em 2021 tivemos 470 doações, no público tivemos 22. Portanto, isto é impressionante. E onde é que se verifica mais necessidade? É precisamente no Serviço Nacional de Saúde que há mais necessidade, porque no privado não há tratamentos adiados por falta de gametas, pelo contrário. Agora, no Serviço Nacional de Saúde há, e agora porquê? Porquê que as pessoas doam mais nos privados do que doam no Serviço Nacional de Saúde? Por questões financeiras. O Serviço Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde não aloca os recursos necessários ao Banco Público de Gametas para fazer esta seleção de doadores. Ou seja, é preciso, desde logo, recursos para a compensação que é dada aos doadores, e esses recursos não existem. É preciso recursos para que o Banco Público de Gametas tenha alocados os profissionais, os meios humanos e técnicos necessários para fazer esta colheita, e não têm. Os nossos centros de procriação medicamente assistida já trabalham no limiar da sua capacidade. E, portanto, ao dar-lhes mais esta competência, têm que lhe alocar mais recursos. E não, isso não foi feito. E, portanto, é impossível no Serviço Nacional de Saúde, quer o Banco Público de Gantas, quer os centros afiliados que funcionam na Maternidade Alfredo da Costa e no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que recolhem também gantas, não lhes foram dados os recursos humanos, sobretudo humanos, para que possam dedicar-se à colheita. E, portanto, as pessoas querem doar, não conseguem doar no público, vão doar ao privado. E, portanto, não há falta de doadores em Portugal. Isto é uma mensagem que se tem que transmitir. Não há falta de doadores em Portugal. O povo português é generoso, o povo português é solidário. Não há falta de dadores. O que há é uma incapacidade do Serviço Nacional de Saúde dar resposta a estas pessoas generosas, voluntárias, que querem doar, mas que o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta. E eles vão doar ao privado. Portanto, isto é mais uma injustiça, isto é mais uma iniquidade que o Serviço Nacional de Saúde faz a estas pessoas e àquelas que estão há 3 anos em espera. Sabe que a lista de espera para tratamentos com gametas doados em Portugal chega aos 3 anos. Isto é admissível? Há mais algum tratamento médico em Portugal que tenha uma lista de espera de 3 anos? Eu desconheço. E, portanto, isto é absolutamente inadmissível num país que se diz respeitador dos direitos fundamentais das pessoas. Não é um país respeitador dos direitos fundamentais das pessoas. Estes direitos Portugal não respeita. E isto nós temos que dizer muito claramente, sem receios, porque isto é a mais pura das verdades. E, portanto, nós temos que o dizer frontalmente, sem medos, sem receios, porque é verdade e alguém tem que nos ouvir. E os decisores políticos, agora os novos decisores políticos, estamos num processo eleitoral. Eu não me canso de dizer: olhem para a procriação medicamente assistida. 17% da população portuguesa sofre desta doença e, portanto, estes portugueses não são portugueses de segunda, são portugueses de primeira e que merecem e que devem exigir que os seus direitos sejam respeitados.
E quanto mais não seja, para além de tudo isto, nós continuamos a ter um problema de natalidade, e que a procriação medicamente assistida poderia ser mais uma solução para este problema. É realmente incompreensível.
É óbvio. Repare que da procriação medicamente assistida nasce em Portugal à volta de 3 mil bebés por ano. 3,3% da taxa de natalidade é originária em tratamentos de procriação medicamente assistida. Ora, imagine quantos bebés é que poderiam nascer em Portugal se estas pessoas tivessem acesso. E, portanto, nós também não podemos. Este é também um dos problemas. Como disse bem, o problema da natalidade, o problema do envelhecimento da população, andamos sempre a falar nisto, e depois está aqui uma forma de também ajudar a combater este problema. E, portanto, e fechamos os olhos e não fazemos nada.
E falando também numa questão também que já se arrasta há muito tempo, a questão da gestação de substituição. A regulamentação do governo que foi aprovada agora em novembro de 2023 e vetada agora no início do ano, foi uma regulamentação preguiçosa. Tanto o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida teceram duras críticas a esta regulamentação.
Temos, e com razão, de facto, esta regulamentação, esse adjetivo preguiçosa, não fomos nós que o utilizamos, mas pode ser utilizado. De facto, o governo entendeu não se envolver demasiado na regulamentação. A lei, é certo que a lei tem muitas fragilidades. Mas a regulamentação era a oportunidade para se ultrapassar essas fragilidades. E o governo entendeu que, por ser um processo extremamente delicado, extremamente complicado, fez uma regulamentação, fez uma regulamentação minimalista e tinha que ter ido mais além. Tinha que ser uma regulamentação mais exigente que previsse e prevenisse todas as possíveis os possíveis casos de conflitualidade. E isso não fez, e foi a nossa grande objeção, porque ao não prever esses eventuais conflitos e ao não preveni-los e ao não dar respostas, quem é que fica aqui mais fragilizado? É óbvio que fica a gestante e fica o casal beneficiário, mas sobretudo a criança. E nós entendemos que os direitos fundamentais desta criança que vier a nascer não estavam devidamente acautelados. E, portanto, essa foi a nossa grande objeção. Entendemos que a regulamentação tinha que dar resposta a problemas que a lei não deu. Isto se nós queremos ter uma gestação de substituição bem-sucedida em Portugal, porque só faz sentido assim. Se é para termos uma gestação de substituição em Portugal mal sucedida, então mais vale não termos. E, portanto, estamos todos a trabalhar para que haja haja gestação substituição, porque isto também é um problema de direitos fundamentais, é uma resposta que estas mulheres que sofrem de um problema grave de saúde precisam ter e não têm, não por questões técnicas, mas por questões legais, porque a gestação de substituição, em termos técnicos, não tem nada de extraordinário, é um tratamento como qualquer outro. Agora, em termos legais, é proibida ainda em Portugal neste momento, porque além de termos uma lei, não temos regulamentação, portanto, não se pode fazer. E, portanto, de facto, o governo não arriscou, não arriscou. Eu posso dizer que o governo, neste momento, está ainda em funções e está ainda a tentar fazer essa regulamentação. Nós tivemos, na semana passada, uma reunião com o gabinete da Senhora Secretária de Estado da Saúde e saudamos este empenho da Senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde em resolver este problema. Estivemos reunidos com o seu gabinete, a tentar ajudar, dizendo quais é que são, de facto, as nossas objeções e de que forma é que elas poderiam ser ultrapassadas, e estamos ainda nesse processo. Ou seja, estamos a aguardar que o gabinete da Senhora Secretária de Estado nos envie uma versão da regulamentação para nós nos pronunciarmos. E, portanto, ainda há aqui esta esperança de que este governo ainda possa regulamentar. E regulamentar dando resposta àquilo que foram as nossas preocupações. Mas depois coloca-se outro problema que nós vimos falando há anos, que é a incapacidade do CNPMA em dar cumprimento a todas estas novas obrigações legais. Nós não podemos continuar a dar novas competências ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida sem lhe dar os recursos necessários para dar resposta a estas novas competências. E nós temos-lo vindo a dizer, dissemos-lo desde a primeira hora e continuamos a dizer, nós não temos condições para aplicar esta lei quando a regulamentação sair. Portanto, cabe à Assembleia da República dar-nos condições para regulamentar esta lei, porque nós já temos uma estrutura insuficiente para aquilo que são as nossas competências atuais. Ora, se lhe juntamos mais a enormidade de competências que esta lei nos traz, aí é que, de facto, nós não vamos ter capacidade de resposta. Portanto, para haver gestação de substituição em Portugal, ainda há aqui duas etapas. É esta, da regulamentação, e depois é a etapa fundamental de dar ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é a entidade que vai supervisionar todo o processo e que vai, no fundo, decidir se um tratamento avança ou não avança, nós temos que ter condições para cumprir esta lei. E neste momento não as temos.
E vocês, nesta decisão, ou seja, vocês é que aprovam estes pedidos de gestação de substituição, ou aprovarão, se a lei de facto for regulamentada, o que é que vocês avaliam concretamente? É preciso nós também, se calhar, fazermos aqui um disclaimer que a questão da gestação de substituição, nós temos, se calhar, ouve-se muita coisa nos Estados Unidos, sobre coisas menos éticas até, mas aqui muitas vezes é a única possibilidade que muitos casais e muitas mulheres têm de ter um filho, por questões totalmente médicas, ou seja, por impossibilidades médicas. Portanto, aqui nós não estamos a falar de eu não quero ter um filho de forma biológica, natural, biológica, pronto, não quero ter um filho de forma gerar um filho, eu não posso de nenhuma forma tê-lo. Mas voltando à questão. O que é que vocês avaliam concretamente num caso de pedido de gestação de substituição ou avaliarão quando houver a regulamentação?
Sim, repare, a gestação de substituição já foi legal em Portugal durante um curto período de tempo, antes do acórdão do Tribunal Constitucional a declarar inconstitucional, e nesse período de tempo eu já estava envolvida, na aplicação desta lei. E tive intervenção em dois processos que seguiram o seu curso. E o que é que nós avaliamos? Nós, além de, para já, avaliamos toda a documentação médica, vimos se estão verificados todos os requisitos, porque, como disse bem, em Portugal só é admissível a gestação de substituição para mulheres que sofram de uma doença do útero, ou que tenham ausência de útero, ou que o útero tenha, ou que tenham sofrido uma doença que lhe amputou o útero ou lhe impossibilitou a viabilidade de gerar uma criança. Portanto, são situações que a lei define muito concretamente. Em Portugal, não há uma gestação de substituição para uma mulher que simplesmente não quer estar 9 meses agarrada a uma gravidez. Não, isso é impossível. Em Portugal, segundo a nossa lei, é só por razões médicas. E, portanto, nós avaliamos tudo isso, se estão verificados todos esses requisitos. Se estiverem verificados todos esses requisitos, há uma fase fundamental que é a fase das entrevistas, não só à gestante, como também ao casal. E aí a nossa avaliação tem um bocadinho também de subjetivo, porque nós vamos avaliar a disposição das pessoas envolvidas e perceber se elas estão absolutamente esclarecidas sobre o que um tratamento destes comporta. E isso é fundamental, não só na avaliação do casal, que tem que perceber todas as implicações, todos os riscos que correm, mas também na avaliação da gestante, para perceber quais são as suas motivações. Porque não pode haver aqui nenhuma dúvida no espírito dos decisores, que no fundo somos nós, Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, sobre as intenções que estão por trás deste tratamento. Não pode haver esta dúvida, porque este tratamento só é bem-sucedido se no fim da gestação, a criança for entregue ao casal beneficiário. Só aí é que há gestação de substituição em Portugal. Se no fim deste tratamento a criança não for entregue, isto não é uma gestação de substituição. É outra coisa qualquer, mas não é uma gestação de substituição. E, portanto, ninguém quer esse desfecho. E, portanto, nós temos que acautelar esse desfecho. E para acautelar esse desfecho, nós temos que fazer uma análise muito rigorosa daquilo que são as pessoas envolvidas, daquilo que é a sua intencionalidade. É uma análise que pode ser, de alguma forma, subjetiva, é verdade, mas nós temos essa responsabilidade enormíssima sobre os ombros e só podemos decidir, munidos de todos os parceiros, porque também ouvimos a ordem dos médicos, também ouvimos a ordem dos psicólogos. E depois também ouvimos aquilo que é o parecer do Conselho. E repare que o Conselho é constituído por 9 personalidades de reputado mérito e de reconhecido mérito a quem o legislador e a quem a Assembleia da República e o Governo entenderam dar esta responsabilidade. E, portanto, são pessoas que também já passaram por esse escrutínio e a quem é reconhecida a capacidade para decidir numa questão como esta. E, portanto, isto é uma decisão que vai ser tomada por estas 9 personalidades e que, obviamente, nós vamos ter que avaliar todos os parâmetros e esta avaliação mais subjetiva é fundamental para que o nosso ok seja dado a um processo de gestação de substituição.
E num processo de gestação de substituição, a gestante não tem qualquer tipo de recompensa financeira. Então, estão a gostar do episódio? Eu tenho um pequeno pedido para vos fazer. Muitas das pessoas que ouvem o Como Anda a Nossa Saúde no Spotify ainda não subscrevem. E porquê que subscrever é importante? Claro, para além de receberem sempre notificação quando um episódio novo é lançado, permite-nos também ter uma maior audiência e, por isso, chegar a cada vez mais convidados para vos trazermos o melhor conteúdo possível. Por isso, peço-vos que aproveitem este momento, sim, mesmo agora, para clicar no botão de subscrever do Spotify. Já está?
Não, não pode ter. Em Portugal não pode ter. A nossa lei é baseada nestes princípios da gratuitidade. Portanto, daí nós não podermos concordar quando se fala em barrigas de aluguer. Isso é uma realidade que existe noutros países. Existe, de facto, noutros países barrigas de aluguer. Em Portugal não é disso que estamos a falar. Não são barrigas de aluguer. Que nem a mulher é uma barriga, nem há aqui um pagamento do que quer que seja. Portanto, aqui é uma gestação de substituição e os princípios que estão subjacentes à gestação de substituição, tal qual está na nossa lei, são de um espírito voluntário, generoso e gratuito. E é um gesto de uma mulher saudável para com outra mulher doente. Há aqui um gesto de solidariedade, se quisermos, de caridade, até se quisermos, de amor entre uma mulher sã e uma mulher doente. E, portanto, essa mulher sã predispõe-se a carregar no seu ventre o filho uma mulher e de um casal que sofrem de uma doença e que não o podem fazer. Portanto, isto é uma doação. Se quisermos, é uma doação também. Como há pessoas que generosamente e voluntariamente doam sangue, há pessoas que doam gametas, há pessoas que doam órgãos. Isto também é uma questão de doação generosa, voluntária e gratuita, doação do seu ventre durante 9 meses para que um casal possa ter o seu filho. É um gesto de generosidade muito grande, é verdade. Não é para qualquer mulher, mas há mulheres que estão dispostas a fazê-lo. E essas mulheres são mulheres com M grande, são mulheres com um coração enorme, com uma generosidade enorme, com uma solidariedade, com uma empatia para com os problemas dos outros enorme, e existem essas mulheres em Portugal. E, portanto, não há aqui nenhuma retribuição financeira. O casal suporta todas as despesas com a gravidez. Todos os tratamentos médicos, todas as consultas, todas as deslocações, as despesas são suportadas pelo casal, mas não há nenhuma retribuição para a mulher, não pode haver, porque senão toda a gestação de substituição é ilegal. E, portanto, é neste quadro que a nossa lei trabalha. E, portanto, esta gestação de substituição não tem nada a ver com situações que nós vemos noutros países e que aí sim nós também não concordamos e reprovamos, porque aí sim. Muitas vezes há até exploração do corpo da mulher, porque se faz estes tratamentos em países onde as mulheres o fazem por necessidade extrema de recursos financeiros, onde há muita pobreza, e portanto nós aí também reprovamos esta exploração do corpo da mulher. Mas em Portugal não é nada disso que estamos a falar, e portanto convém também esclarecer as pessoas porque há muita desinformação. Porque quando os órgãos de comunicação social dizem as barrigas de aluguer em Portugal, só isso já é desinformação. E pessoas com menos acesso ou menos disponibilidade para aceder à informação dizem que são contra as barrigas de aluguer. Eu também sou contra as barrigas de aluguer. O CNPMA também é contra as barrigas de aluguer, mas é muito a favor da gestação de substituição, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, é preciso também que haja algum esclarecimento público sobre esta lei, que no fundo é uma lei importantíssima e é uma lei muito positiva e é uma lei que deveria ser aplicada em Portugal e há demasiados anos que há pessoas doentes à espera desta lei e não tenham tido esta resposta.
Sem dúvida, como nós falávamos há pouco, esta lei neste momento é só destinada a mulheres que não têm útero ou que têm algum tipo de lesão. Acredita que nós, se calhar, aqui já estamos a avançar uns passos, mas que, à semelhança da procriação medicamente assistida, esta lei pode também ser revista e vir a incluir, por exemplo, os casais homossexuais?
Isso é uma decisão que cabe ao legislador. Cabe ao legislador tomar essa decisão. O que me parece é que devemos dar um passo de cada vez. Nós, neste momento, não temos gestação de substituição sequer para mulheres doentes em Portugal. E, portanto, acho que devemos primeiro lutar para que esta gestação exista, com estes princípios, com estes valores, e depois desta lei seguir o seu curso e depois de avaliarmos a aplicação desta lei, na vida concreta das pessoas, aí é que poderemos pensar, noutras formas de gestação de substituição. Mas parece-me que é prematuro, neste momento, falar disso, quando, na verdade, nós não temos sequer gestação de substituição para casos de doença e de infertilidade. E, portanto, neste momento, vamos lutar para que esta gestação, se aplique em Portugal e depois de verificarmos esta experiência. E se esta experiência for bem sucedida, cabe ao legislador depois avaliar qual é o pulsar da população portuguesa, quais são as necessidades e legislar se assim entender.
Nós começamos também este episódio a falar das questões de saúde mental, que são totalmente indissociáveis da questão da infertilidade, e a Fertility Europe, que é uma organização europeia que representa as associações nacionais de pacientes na área da infertilidade, alertava no final do ano passado que quase 80% das pessoas que sofrem da doença de infertilidade já sentiram que precisavam de ajuda psicológica ao longo do seu percurso, inclusive este estudo foi também feito em Portugal. O que é que tem sido feito em Portugal para ajudar psicologicamente estas pessoas ou o que é que nós ainda precisamos de fazer?
Olha, não tem sido feito praticamente nada. E, por exemplo, esta lei da gestação de substituição já prevê acompanhamento psicológico para os casais. Todo o tratamento PMA deveria, e há centros, os centros privados, nomeadamente, já têm esse acompanhamento psicológico. Ao nível do Serviço Nacional de Saúde, nós sabemos que as carências são imensas, não há acompanhamento psicológico para praticamente nada nem ninguém em Portugal. E, portanto, essa é uma falha gravíssima. A saúde mental é também uma falha gravíssima do nosso Serviço Nacional de Saúde. Não há acompanhamento psicológico nas escolas, por exemplo. Dizemos que está na lei que deve haver psicólogos nas escolas. Não há uma resposta no território nacional para esses problemas. Não há uma resposta, e portanto, repare, na procriação medicamente assistida é uma realidade que não foge à regra. Não há uma resposta de acompanhamento psicológico. E se devia haver, é óbvio, porque nós estamos a falar de tratamentos que são e de problemas que são extremamente exigentes ao nível psicológico. Porque de facto nós estamos a falar aqui de uma doença que não envolve apenas a parte física, envolve também todas as expectativas, todos os sonhos, todos os projetos de vida de uma pessoa. Depois envolve muitas frustrações ao longo de todo do processo, porque há uma exigência muito grande ao nível físico e psicológico, mas também há frustrações porque há tratamentos mal-sucedidos, há tentativas que não alcançam aquilo que nós pretendíamos, e, portanto, às vezes é preciso insistir uma, duas vezes. Todas estas frustrações vão se acumulando e comprometem o sucesso futuro dos tratamentos, porque as pessoas vão assimilando que o tratamento já falhou uma vez, pode falhar duas vezes. E, portanto, ao longo de todo o processo, com todas estas variáveis, é fundamental o acompanhamento psicológico dos beneficiários. E praticamente não existe no Serviço Nacional de Saúde, porque a grande falha é o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos sempre a falar de duas realidades distintas quando falamos de PMA. E as duas realidades distintas são estas: os tratamentos que se fazem no privado, onde há todo esse acompanhamento, onde não há listas de espera, onde não há falta de gametas doados e onde não há falta de acompanhamento psicológico. E estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. São duas realidades diferentes em Portugal. E no Serviço Nacional de Saúde falha tudo. Falha a acessibilidade, falha o acesso em tempo útil, falha o acompanhamento psicológico. Falha tudo. E, portanto, de facto, depois dos tratamentos que são feitos, reparo que no Serviço Nacional de Saúde nós temos uma excelente qualidade dos tratamentos de procriação medicamente assistida, porque temos excelentes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. O problema não está nos tratamentos que são feitos, porque esses têm a mesma qualidade dos tratamentos que são feitos no privado. O problema está na acessibilidade a esses tratamentos e na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde em tempo útil a esses tratamentos, porque quando os tratamentos são feitos, têm a mesma taxa de sucesso que têm no privado. É preciso é chegar a esses tratamentos. E depois é preciso é todo o acompanhamento que deveria haver e que não há, porque as equipas não são suficientes. E todos os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde trabalham no limiar das suas capacidades, com imenso esforço, imensa competência, imensa exigência técnica, pessoal, humana, mas trabalham no limiar das suas capacidades. Não fazem mais porque, de facto, não conseguem fazer. E, portanto, daí a necessidade de haver todo este reforço. Mas, portanto, dizer-lhe que os tratamentos, a nível de qualidade e de excelência, o Serviço Nacional de Saúde e o serviço privado estão no mesmo patamar. Depois falha é tudo o resto, tudo aquilo que não depende da competência e da qualidade dos profissionais e que depende dos decisores políticos, no sentido da alocação dos recursos físicos, financeiros e humanos. Portanto, falha é aí. E, portanto, quando eu digo que há duas realidades, que é a do privado e a do público, falo em termos de acessibilidade. Em termos de acessibilidade, em tempo útil e em termos de acompanhamento. E claro que também as condições de um centro privado são diferentes das condições de um hospital público, mas os casais estão dispostos a fazer os tratamentos, estão dispostos a abdicar de tudo o que é conforto e alguns privilégios para poderem aceder ao seu tratamento, e o tratamento que é feito no Serviço Nacional de Saúde é feito também com qualidade, mas de facto falha é nesta acessibilidade e no acompanhamento.
Doutora Carla, para terminar, faço-lhe uma pergunta que faço a todos os convidados: quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional?
Olha, no desenvolvimento desta atividade que eu tenho, porque tenho outras atividades profissionais, mas no desenvolvimento desta, primeiro, sou muito inspirada pelos meus colegas conselheiros do Conselho Nacional de Recreação Medicamente Assistida, porque são profissionais de excelência, que aliam aquilo que é competência técnica à competência humana, porque são profissionais, de uma extrema sensibilidade, de uma ética e de uma moral elevadíssima e que, portanto, me inspiram não só pelos profissionais que são, mas sobretudo pelas pessoas que são. Mas aqueles que me inspiram a continuar a trabalhar nas condições difíceis em que trabalhamos são, sem dúvida, os beneficiários. São estes homens e estas mulheres, estes casais, que lutam diariamente para alcançarem o seu projeto de paternidade e de maternidade. Estes casais, estes homens e mulheres, são uma verdadeira inspiração, porque não desanimam, não desistem, têm um sofrem. E lutam de forma silenciosa, muitas das vezes no silêncio da família, no silêncio do próprio casal, e sofrem muitas vezes sozinhos. E, portanto, inspira-me a sua capacidade de resistência, a sua perseverança, a sua esperança, a sua confiança. Inspira-me, sobretudo, o amor profundo que estas pessoas têm a um filho que ainda não conceberam, mas já o amam profundamente e já o desejam profundamente. E, portanto, são de facto um exemplo, e é para eles que nós trabalhamos, e são um exemplo de profundo amor a uma família, a um bebé, que eles desejam muito e que espero que venham a ter. E, portanto, é para estas pessoas, com um profundo respeito e admiração, que eu trabalho todos os dias, e, portanto, são eles verdadeiramente que me inspiram a trabalhar mais e melhor na procriação medicamente assistida.
Sem dúvida, extraordinário. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente rica esta conversa. Vou deixar também aqui a indicação que podem visitar o site do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida para conseguirem saber mais, até aprofundar alguns dos tópicos que falámos aqui. E muito obrigada uma vez mais.
Obrigada eu pela oportunidade que me deram de falar destes assuntos e parabéns por terem escolhido o tema da procriação medicamente assistida para um dos vossos podcasts. Continuem. Obrigada.